temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Inimar Simões.
Com o propósito de estimular a participação de voluntários em todo o Brasil para gerar um mapa nacional da mobilidade urbana, o portal Mobilize apresentou há dias a sessão Acompanhe a Mobilidade, resultado de um trabalho de pesquisa que oferece ao público informações com base em vários indicadores. Indicadores como estrutura cicloviária, metrô, ônibus acessíveis, calçadas, rampas para cadeirantes, arborização, placas de rua. Uma série, um conjunto de variáveis, né, de indicadores das nossas principais cidades. É sobre esses dados que eu vou conversar a partir de agora com o Marcos de Souza, que é o editor do portal Mobilize. Marcos, vocês falam em mobilidade urbana sustentável. Eu sempre tenho dificuldade de compreender bem essas expressões que usam o termo sustentabilidade. Você podia explicar para nós um pouquinho isso?
Bem, o assunto, o termo, o conceito, é um conceito internacional, que surgiu aí há uns 10 anos em alguns países da Europa, mas na Europa do Norte, e foi se difundindo pelo mundo. Enfim, como você sabe, todas as cidades do mundo, a partir dos anos 60, 70, começaram a enfrentar problemas muito sérios de congestionamentos pelo uso excessivo do automóvel. Então, isso é um fenômeno que afetou os Estados Unidos, afetou a Europa, afetou o Japão e o Brasil, partir especialmente também dos anos 70. Né? Hoje nós vivemos um verdadeiro caos, porque há um relativo enriquecimento do país, há um crédito, e você tem uma facilidade muito grande de comprar uma motocicleta ou um automóvel. Então, em qualquer cidade do país, hoje, você vê milhares de motocicletas, milhares de automóveis circulando em horários de pico. Mobilidade urbana sustentável é uma opção a este caminho que hoje parece um caminho sem saída para as cidades. O automóvel foi uma grande invenção, permitiu que as pessoas crescessem, que o homem crescesse, conseguisse vencer distâncias rapidamente, e ele continua sendo um instrumento muito útil para viagens, para situações de emergência, situações que exigem deslocamento rápido de ponto a ponto. Nas cidades grandes, porém, ficou claro que não é mais possível que todas as pessoas circulem de automóvel o tempo todo. Então, a ideia da mobilidade urbana sustentável é estimular que as pessoas utilizem outros modos de transporte, que vão do caminhar, do simples caminhar, por calçadas bem desenhadas, confortáveis, planas, sem degraus, que as pessoas possam caminhar com segurança, sem acidentes, usar bicicletas, sejam bicicletas próprias, sejam bicicletas compartilhadas em sistemas públicos, integrar essas bicicletas a sistemas de transportes estruturantes, como metrôs, como VLTs, veículos leves sobre trilhos, BRTs e outros sistemas de transporte, de maneira que se utilize menos o automóvel e se usem sistemas de transporte que gerem menos impacto ambiental. Eu falo de impacto ambiental, é ruído excessivo, é fumaça, poluição, emissão de gases na atmosfera, poeira e mesmo a ocupação excessiva do espaço urbano por veículos cada vez mais numerosos. Por trás dessa ideia da mobilidade urbana sustentável, existe uma ideia assim, de recuperar a cidade como um espaço do cidadão, da pessoa, de maneira que as pessoas possam conviver e utilizar mais as ruas e praças como locais de estar, locais de se encontrar, até de festejar, de fazer festas. Se você vai, por exemplo, a Barcelona, as festas infantis não são feitas em bufês fechados, são feitas nas praças. Uhum. As pessoas de classe média convidam os amigos e os filhos dos amigos para festas que são feitas nas praças com convívio. Tá? Então, isso é uma coisa que nós perdemos, infelizmente, no Brasil. E a ideia de mobilidade urbana sustentável, de cidades para pessoas, busca reencontrar esse caminho que quase nos parece utópico hoje.
Você acha que a bicicleta é o ovo de Colombo dessa história? Quer dizer, então vamos pensar em cidades mais ou menos planas também, claro. Mais ou menos planas, não. Porque as bicicletas hoje, elas fazem qualquer tipo de... enfrentam qualquer tipo de topografia. Mas você acha que nos últimos anos a bicicleta é no Brasil o ovo de Colombo, quer dizer, a possibilidade mais interessante, na medida em que construir metrô é um investimento gigantesco, né?
Olha,
Na medida em que você alargar as avenidas é uma coisa que não é um paliativo muito, né, muito insuficiente, porque os carros usam muito mais espaço do que as ampliações de avenidas. Você acha que a bicicleta é a grande figurinha nos últimos tempos?
Olha, veja, eu sou ciclista.
Você é ciclista?
Eu utilizo a bicicleta, assim, pelo menos 3 vezes por semana no meu cotidiano. Hoje, por exemplo, eu fui visitar um parente no hospital de manhã e eu tomei o metrô aqui no centro de São Paulo, fui até uma estação que fica próxima à Vila Mariana e lá existe uma estação de bicicletas compartilhadas. Eu peguei a bicicleta e desci até o hospital, é um trajeto de 1,5 km, isso eu levei 10 minutos e na volta subi, que é uma subida não muito pesada, é uma coisa tranquila, usando o mesmo sistema. Você pega a bicicleta, deixa lá na volta, retoma e pega a bicicleta para subir. Isso é um exemplo claro de que é possível utilizar a bicicleta, especialmente para pequenos trajetos. Você falou da topografia. De fato, em algumas cidades, como Belo Horizonte, alguns trechos de Salvador, em São Paulo mesmo, o Espigão da Paulista, acaba sendo uma barreira para a circulação dos ciclistas. Mas a experiência recente mostra, não apenas em São Paulo, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que, curiosamente, a bicicleta, esse veículo lá do começo do século XX, está se tornando, vamos dizer, a solução, a panaceia que resolve o problema de mobilidade das grandes cidades.
Agora, Marcos, vamos lembrar que o operariado sempre usou bicicleta, né?
Isso, você lembrou muito bem. Se você sai de manhã cedo da sua casa, em qualquer avenida, em qualquer cidade do Brasil, você vai ver porteiros, jardineiros, gente que trabalha em estacionamentos, guardas noturnos circulando direto com bicicleta por aí. Isso não tem nenhuma novidade. A novidade é que, digamos que assim, a classe média, o jovem, especialmente o jovem de classe média, tem alguns idosos como eu, assim, né, gente mais velha, mas o jovem de classe média está começando a usar a bicicleta com mais intensidade. Isso é um fenômeno que eu vejo em todo canto do mundo em que viaja. Agora, veja só, diga. Mas a bicicleta não é a solução. Ela tem que ser necessariamente, quando você falou de metrô, metrô é investimento alto, mas ele é necessário. Em cidades grandes, não existe circulação possível sem esse investimento nos sistemas que são chamados sistemas estruturantes.
Agora, é o que você está falando, a gente está falando de bicicleta, classe média, e o carro, que é o centro de tudo na nossa vida, no Brasil pelo menos, né? E novos contingentes incorporando o carro, né? Comprando o seu carro. E as pessoas têm o direito de comprar seu carro. Não podemos dizer, vocês não podem agora ter carro. Seria um absurdo, né? Mas eu li uma pesquisa nos Estados Unidos outro dia que, entre os jovens, a garotada, e foi uma pesquisa surpreendente, principalmente para as grandes empresas automotivas. O carro não é mais o principal objeto de desejo do adolescente, do jovem americano. Ele está em segundo lugar. Em primeiro lugar estão os objetos eletrônicos, a parafernália eletrônica, os tablets, os laptops, essa coisa toda. Quer dizer que o carro, a gente está falando o carro, que agora se tornou uma coisa massiva no Brasil, o carro, a tendência do carro nas próximas décadas é ele ir caindo de prestígio junto às pessoas, né?
É engraçado que enquanto você falava aqui na garagem do lado, uma buzina foi acionada, nos lembrando que o automóvel está em todo lugar.
Em todo lugar,
Mas você lembrou bem, isso é uma... Quando eu falei em todo lugar do mundo, porque você vai em Nova York hoje, Nova York tem alguma coisa como 600 quilômetros de ciclovias que foram implantadas nas duas últimas gestões.
São Paulo tem quanto, mais ou menos?
Desculpe?
São Paulo tem quanto, Marcos, mais ou menos?
São Paulo tem quase 70 quilômetros de ciclovias, mas mesmo assim são ciclovias ainda precárias, que não tem uma sinalização adequada, enfim, são, digamos assim, um início, os primeiros degraus de implantação de uma estrutura cicloviária. Não dá para comparar com a Europa, com a Holanda, por exemplo, nem de longe, assim, é um outro universo.
É verdade.
Mas assim, de fato, há um crescimento do uso desse veículo e há também um aperfeiçoamento desse veículo, que ficou durante muito tempo estagnado, e hoje você tem bicicletas cada vez mais leves, algumas com pequenos motores elétricos, dobráveis, enfim, tem todo tipo de solução tecnológica que permite que a bicicleta se transforme quase num guarda-chuva. Então tem cicloativistas, como a Renata Falzoni, aqui de São Paulo, que dizem que a bicicleta não é mais um veículo, é um equipamento, com uma cadeira de rodas e tal, que vai ganhando portabilidade e vai permitir que as pessoas façam esses pequenos trajetos usando essa ferramenta. Você falou do carro, o carro como uma coisa que continua crescendo no Brasil. E você tem razão quando diz que todo mundo tem o direito de ter um automóvel. É verdade. Eu acho que é uma necessidade para viagens, é uma necessidade para situações de emergência, para compras mais pesadas, assim, quando a pessoa tem que transportar. E o cidadão tem o direito de ter isso, até porque é uma... Enfim, se as pessoas têm capacidade de consumo, elas têm o direito de comprar. A questão toda que tem a ver com políticas públicas é regulamentar o uso do automóvel. Não, enfim, tem um secretário, um antigo secretário de transporte aqui de São Paulo, o Cláudio Senna Frederico, que dizia que automóveis são como baratas. Elas se reproduzem, independentemente do que você faça, então elas vão se reproduzir. O que você tem que fazer é mantê-las afastadas dos alimentos, enfim, do seu sanduíche. Mas e o automóvel é isso mesmo, ele se reproduz, ele tende a crescer, ele continua sendo um objeto de consumo, um sonho de consumo no Brasil, embora não seja mais em outros países. E o que nós temos que fazer, eu acho, é estimular que as pessoas utilizem de maneira racional, quando tem realmente necessidade de usar o automóvel. Isso já acontece nas cidades que têm o trânsito mais pesado. Aqui em São Paulo, as pessoas não andam o tempo todo de automóvel. Elas procuram deixar o automóvel no metrô e tomar o metrô. Então, isso naturalmente acontece. Mas se houver uma campanha educativa, se houver um estímulo do Estado, do poder público, mostrando como é a maneira correta de utilizar, quando utilizar, e se houver também políticas que, digamos assim, restringam um pouco o uso do automóvel nas áreas mais centrais, a tendência vai ser que o centro da cidade fique mais para as pessoas. Uma coisa que me chamou muito a atenção da última vez que estive em Nova York, isso foi em 2009, faz tempo já, são aí uns 2, 3 anos, a cidade me pareceu muito mais silenciosa do que era quando eu a tinha conhecido uns 10 anos antes. E, enfim, pessoas que estiveram lá agora recentemente morando me disseram que, de fato, Nova York hoje está muito mais silenciosa, por exemplo, do que São Paulo ou do que o Rio de Janeiro. Porque houve uma política que orientou as pessoas a usarem menos motocicletas e automóveis na cidade. Os ônibus são menos ruidosos. Então, de fato, a cidade se tornou mais silenciosa. E isso é qualidade de vida, isso atrai gente para a cidade, isso melhora o ambiente para o turista, não só para o morador, inclusive para pessoas que vêm de fora e trazem dinheiro para visitar as cidades brasileiras. O ambiente urbano das cidades brasileiras é muito hostil, é muito pesado, dificulta o estar na rua, não é isso?
É. Agora, eu vou fazer um intervalinho, depois eu quero voltar na nossa conversa falando mais da pesquisa e do que vocês encontraram nas cidades. Porque quando a gente fala, por exemplo, em rampas para cadeirantes, eu acho que não tem nenhuma cidade no Brasil, das grandes cidades, que possa se vangloriar de ter um número, digamos, razoável de rampa para cadeirante. A gente anda por aí, eu tenho uma pessoa da minha família que é cadeirante, e a gente fica espantado com os obstáculos, os morros, os buracos, né, os abismos que existem nas calçadas brasileiras. Mas então vamos fazer um intervalinho nessa conversa com o Marcos de Souza, do portal Mobilize, e a gente vai para o intervalo no Palavra de Especialista de hoje e volta já já.
Palavra de Especialista.